A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à emissão do A Nossa Terra de hoje. Nesta segunda hora, seguimos a nossa viagem pela freguesia de Guisande, em Braga, à conversa com Augusto Carvalho, presidente da União de Freguesias de Guisande e Oliveira São Pedro, João Oliveira, secretário da União de Freguesias, e Paulo Macedo, membro do Grupo Alfa.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Guisande.
Com o apoio
Sons do Clássico, venda, reparação e aluguer de instrumentos musicais, sempre presentes nos grandes eventos da cidade. Sons do Clássico, em São Vítor.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
E retomo, portanto, a minha conversa com os meus convidados, iniciando aqui pelo Sr. Presidente Augusto. Já aqui fomos falando de algumas intervenções deste Executivo ao longo destes anos. Sr. Presidente, são 3 mandatos à frente desta União de Freguesias. Que balanço faz destes anos?
Boa. Mas quer saber de que balanço de...
Se faz um balanço positivo, se sente satisfeito com aquilo que teve a oportunidade de desenvolver?
Eu gostava de ter feito mais. Pronto, e procurei sempre... Como eu disse ao João, eu sou da Oliveira São Pedro, mas procuro sempre fazer as obras mais ou menos equivalentes. O que faço em São Pedro, fazer em Guisande, ou sobre uma necessidade mais em Guisande, faço em Guisande, sobre uma necessidade faço em Oliveira, mas procuro sempre mesmo pôr as coisas mais ou menos equilibradas. E acho que sinto-me satisfeito com as obras que tanto fiz em Guisande, né? Que tem algumas que ainda estão em curso, prontos, mas que ainda tem lá muito para fazer, tem. Não vou dizer assim, olha, está tudo feito, como alguns assim, agora está tudo feito, é fácil de manter. Não, é quem tiver um bocadinho de visão que vá agora a seguir a minha, é lógico que eu ainda vejo lá muita coisa para fazer em Guisande, não tenho dúvidas que vejo. O que pronto, já me sinto satisfeito que já fizemos lá umas obrinhas que acho que marcaram principalmente aquele arranjo com o futebol e aquela rua nova foi uma obra que eu até pensei que não ia conseguir fazer.
Perguntava-lhe precisamente quais foram as suas prioridades nestes mandatos. Foi rede viária, foi equipamentos esportivos?
Sim, sim.
Foi um pouco por aqui?
Sim, foi as duas obras mais que quero mais necessitadas em Guisande. Ainda tem lá umas mais e tem lá, por exemplo, aquela rua que vai do Ribeiro, que eu disse que queria, ainda bem se aprovava aquela obra antes de sair, que também era uma necessidade. Que eles ao primeiro também não deixavam, se eu estou a mentir, não deixavam encalcetar o caminho, agora já deixam.
Não deixavam mexer em nada.
Sim, agora já deixam, e aquilo está lá, ainda se vê que está um caminho em terra batida, que ainda era uma necessidade também a construção dessa rua.
Eu sei que naturalmente daqui até ao primeiro mandato, já lá vão alguns anos, mas eu perguntava se me consegue dizer quais foram as principais intervenções durante o primeiro mandato? Ou a intervenção mais impactante do primeiro mandato, qual foi a intervenção mais impactante do segundo e já agora as mais impactantes do terceiro mandato? Consegue dizer quais foram as prioridades? Naturalmente o Sr. João também pode colaborar, aliás, secretário do Executivo terá aqui
a primeira coisa que nós tivemos sempre mais focados, digamos, era na requalificação mesmo do Parque Desportivo, que era uma obra que estava lá. Em termos de ruas, era mesmo o acesso ao Parque Desportivo, que não, também era um...
E mesmo aquela rua de Caionis, aquilo era uma rua que estava lá...
Mas essas eram mais porquê? Porque o autocarro não circulava, só tinha que andava para um lado da rua porque não passava. Quando nós fizemos a Rua Nova e alargámos o resto da travessa da das Agras, foi uma obra que também foi muito boa para lá.
E é uma boa mais-valia, aquilo foi uma boa mais-valia.
O autocarro começou a circular e a passar no centro da freguesia, ao lado da igreja, porque ele só passava por um lado que fazia o circuito que ia para Penso São Vicente, ia pelo outro lado que ia até ao Confutebol, tinha que virar para trás.
Tinha que dar a volta sítio. E aquilo era muito ingrato para dar a volta. E eu digo assim, olha, o objetivo era largar esta rua e pôr o autocarro a circular. Ué. E foi isso que eu consegui também negociar o terreno. Exato. Com o homem, que ele até, felizmente, até não quis nada, ué, em troca. Ele nem português quis.
Não, não quis nada.
Quando lhe expliquei as coisas, o gajo só quis que lhe... que colaborasse para o resto da ramada e do corte das videiras.
Mas isso era lógico, nós também cortámos as videiras. Ele tinha uma ramada a todo o comprimento do campo, nós tivemos que lhe cortar ao meio, era lógico nós ter que deixar aquilo minimamente em condições, e fizemos tudo por tudo para que também o homem não ficasse prejudicado por aquilo que ele fez, não é?
Ele prejudicado só ficou a ganhar, só ficou a ganhar, porque foi na maré que ele disse assim, ah, depois o outro cobre não vale nada. E eu digo assim, ó, oh, Simões, se o outro cobre não vale nada, eu logo corto a rua, compro o campo. E diz ele, compro.
Correu bem.
Mas ainda hoje ele não vendeu, porque ele valorizou muito mais.
Claro.
Mas colocar isso na cabeça das pessoas idosas não é fácil.
Não é fácil,
que
claro.
Eu negocio isso
com um desafio.
Que o homem tinha 90 anos.
Muito bem.
Que não foi fácil negociar o terreno com o homem, mas por acaso foi impecável, derivado de ele conhecer o meu avô.
Muito bem, muito bem. E eu perguntava, e ainda o que é que procuram concluir no decorrer deste mandato? Ele está quase a chegar ao fim, sim, naturalmente, só daqui a poucos meses.
Mas ainda temos duas obras para concluir, que é a Rua da Cabarita
e
a Rua da Floresta, que... que está, para que ainda, eu queria ver se deixava para andar essas duas ruas.
Muito bem. Senhor Paulo, a paróquia também procura fazer melhorias no seu...
Eu também queria já agora desculpar, porque me faltava aqui uma, se posso interromper.
Claro, esteja à vontade.
Que por acaso ainda hoje falei com o João também, que ainda também disse, para falar com o padre João, que era outra obra do orçamento participativo que a freguesia ganhou, foi a população, não é? Que era para aquele espaço de lazer. Que é da paróquia, e que nós temos isso meio palavrado com o padre João, com o seu padre João. Só falta reunir vocês para que eles cedia aquele terreno para a freguesia, e em troca nós dávamos aquele espaço que fizemos para a catequese, que também se conseguisse isso, ainda íamos fazer aquele espaço de lazer ali no centro da igreja, aquilo ficava benéfico mesmo.
Portanto, a minha questão era um pouco, se calhar, de encontro a isto. Portanto, em termos paroquiais, o património que é da própria paróquia, ou então que está cedido à paróquia para o desenvolvimento das atividades, se carece de alguma intervenção, gostariam de ver mais alguma intervenção realizada, o que é que nos podia falar?
Sim, posso falar, por exemplo, na Casa de São Miguel. Temos necessidade de efetuar lá uma cozinha. Temos, para esses eventos, como falei, a Festa da Francesinha, após os almoços idosos, ou trazemos a comida confeccionada de fora e servimos lá, e a ideia era fazer tudo lá. Claro que isso carecia mais de uma cozinha com mais condições, para podermos fazer mais e melhor esses eventos, e provavelmente fazer mais eventos parecidos, porque depois é mais transtorno termos logísticos, ter que trazer a comida confeccionada de fora, e carece mais pessoas, claro, para ajudar.
Mas a paróquia tem dinheiro para a cozinha, não tem?
Tudo depende da cozinha que se implementar.
Está a perguntar ao tesoureiro.
Tudo depende, sabe que o dinheiro é escasso.
Se eu for falta de mão de obra, também se arranja.
Pois, isso, a mão de obra agora é que está cara. É verdade.
Muito bem.
Mas com o apoio da Junta de Freguesia vai ser feito.
Tudo é feito, certeza, não é?
Exatamente.
Assim como o Presidente, assim.
Exatamente, então, já ofereceu a mão de obra.
Pronto, metade da obra já está feita.
Não ofereceu a mão de obra, mas é lógico que colaboro, que eu também já colaborei,
sim,
para
sim,
essa.
Para
sim, sim, mesmo para essa obra já colaborei, na
Maré. Verdade.
Em particular, não com.
Exatamente, com... Sim.
Muito bem.
Sempre disponível, é verdade.
Sempre disponível, o que é muito bom.
Agora, então, sem ser de brincadeira, sempre que eu peço alguma coisa, nunca me disse não. Verdade.
Muito bem, muito bem. A nossa produção esteve também à conversa com algumas pessoas da freguesia de Guisande, que nos falaram das mais-valias e curiosidades da mesma. Carlos Costa, empresário, explica que Guisande é uma freguesia muito acolhedora e com muito para oferecer.
Sim, a comunidade de Guisande, acho que Para quem lá vive, nota que as pessoas são diferentes de outras freguesias. É uma comunidade muito acolhedora, sabe receber bem pessoas de fora. É um povo muito ativo socialmente, juntamente com a associação de festas, com a própria igreja, com inclusive o clube de futebol do Guisando. Portanto, em todas essas áreas notamos que existe uma grande entrega das pessoas que entregam, dedicam e oferecem muito do seu tempo em prol do que seja atividades de tudo que envolva a Guisando.
Também Carlos Oliveira, empresário, dá conta que Guisande tem uma ótima exposição solar e que cada vez mais casais jovens procuram esta freguesia para viver.
Portanto, Guisande tem, na minha opinião, uma excelente área solar, um bom início de manhã e um bom fim de tarde. Na minha opinião, essa é uma mais-valia para Guisande. Tem uns acessos onde permite ter rapidez a chegar a vários pontos da cidade, nomeadamente a cidade em si, hospital, etc., e ao mesmo tempo conseguir manter a privacidade. Em termos de comunidade, a freguesia, as pessoas são muito unidas, é tudo malta sem costumes. Na minha opinião, é pessoal que se faz notar e é pessoal que a gente, quando lá não está, eu trabalho muito tempo fora, quando lá vou, eu sinto-me mesmo em casa. É perfeito. É assim, em termos de melhorias, a freguesia evoluiu muito em termos de acessos. Acho que o clube, ao longo dos anos, tem vindo a crescer muito. Em termos de igreja, é uma igreja que cativa jovens, e isso agrada-me, porque eu, como católico, gosto de levar as minhas filhas à catequese, etc. E acho que é uma freguesia que está a cativar muito pessoal de fora. Neste caso, a habitação que está a crescer lá tem muito a ver com isso. Pessoal de uma faixa etária interessante, que acho que vai acrescentar valor à Guisando.
Armindo Oliveira relembra que a escola foi um dos grandes atrativos desta freguesia e que se orgulha do trabalho que o atual presidente da freguesia tem feito por esta. Relembra ainda uma antiga lenda do Castro do Monte Redondo, que já quase ninguém se lembra.
Ultimamente, Guisando cresceu muito. Um dos fatores primordiais e que deu um arranque foi a construção da escola primária, que não existia, não tínhamos escola primária. Depois, mais tarde, o Jardim de Infância, que é um polo de apoio aos pais das crianças, porque entregam lá as crianças, podem ir para o seu trabalho, ao fim da tarde vão lá buscá-los. E vai daí que, com essas obras que foram efetuadas, digamos que foi um chamariz a Guisando. Para ser sincero, digo mais, o Compo Futebol nasceu aqui no meu tempo como secretário. O presidente era o falecido Martinho, e foi um polo que levou o nome de Guisando a muitos lados. Mesmo no tempo dos torneios populares, iam equipas de Braga, de Guimarães, vinham aqui aos torneios populares. Depois fomos para a Inatel, já expandiu mais. Íamos daqui até o extremo de Viana do Castelo. Hoje fizeram fusão. A Inatel fez fusão Braga-Viana. Naquela altura era distrito por distrito. E isso levou o nome de Guisando até lá. Agora, na regional, graças às simultâneas direções que têm passado, ainda expandiu muito mais. Estão filiados na Associação de Futebol de Braga. Logo, o nome desta freguesia chega a muitos lados. No antigamente até dizia Guisando não existe no mapa. Hoje toda a gente ouve falar em Guisando. O Augusto, para mim, tem dois fatores de relevo, que foi as obras efetuadas no Rua do Souto, com a criação de um acesso pedonal, porque é uma rua onde passam vários peões, ou muitos peões até, e o passeio, o acesso pedonal, oferece segurança. Depois também logo o novo acesso para o Compo Futebol, que é a rua da Travessa das Agres, também logo esse foi uma grande obra que ele fez. Há uma lenda que, segundo os antepassados, dizem que na noite de São João, não sei a quantas horas da madrugada, que no alto de São Mamede, o Castro de Monte Redondo, como queira, que aparece a Moura Encantada, iluminada.
Sr. Presidente Augusto e Secretário João, sentem que nos últimos anos há mais casais a procurar a freguesia de Guisando para viver?
Muita gente.
Boa.
Muita gente a procurar, aliás, não há lá, é...
Habitação, se calhar.
Eu acho que não há terrenos de...
Para toda a gente.
Para toda a gente.
E a procura que há para mesmo pessoas de fora para virem para lá. Se houvesse oferta de mesmo para alugueres e tudo, há muita gente que gosta daquele sítio, que é um sítio muito sossegado. Pronto. Não é por ser a minha freguesia, mas é um sítio muito bonito e muito sossegado. E eu gosto de viver lá e se calhar quem vem lá também de fora, está lá com familiares, querem vir para lá. Eu conheço lá algumas pessoas que compraram casa e eram de fora e já vieram para lá uma prima, já veio para lá uma irmã. Quer dizer, eles vão para lá, gostam, vão lá, ficam a gostar, compram um terreno ao lado. E às vezes ligam, opá, não conheces terreno nenhum. E eu, claro, eu viro isso para o Sr. Presidente, que ele, além de Presidente, conhece mais isso.
Sim, eu sou lá, eu, sem mentira, eu vendi lá alguns 10 casas, talvez.
Pois.
Mas isso é a mesma mesa delas, ou em terrenos.
Há muita procura.
E casas mesmo. E construir, vender terrenos e construir, a vendê-la para mais deles. Tanto a população de Guisando como a gente de fora.
Até que se vir os loteamentos que tem lá, estão todos completos.
Aqueles
não há
dois, aqueles, olha, vem lá mais um cidadão de fora, até bem, é do centro da cidade, que vai para Guisando, aquele comprou-me lá uma daquelas casas que está na Rua das Oliveiras, à tua beira.
Exatamente. Uhum.
Aliás, também fiz a casa do professor.
É verdade. É uma construtora, é verdade.
Que bom, assim que conhecem-se todos, já sabem que tem que fazer tudo muito bem feito, claro. Não é?
Fez
é
a
bom.
Do meu sogro há 25 anos e fez a minha recentemente. É verdade.
Muito bem, está muito verdade. Bem, Sr. Presidente.
Essa data havia de ser marcada porque um dia a tua filha também pode fazer a casa e se for ele.
Quem sabe? Não sabe, não sabe, é verdade.
Aí já fez lá duas dezenas de casas
lá.
Já fez,
já.
Muito bem, muito bem. Sr. Paulo, mudou-se também recentemente, como disse há pouco, para Guisando. Que mais valias?
Só ainda não foi para a casa dele, para a nova, que podia ir.
Não quer estragar.
Não quer estragar.
Portanto, eu perguntava, que mais valias destacaria nesta freguesia?
O acolhimento, o sossego, como o Sr. João falou, e em termos paisagísticos também é muito bonito. Como falou, é pena o Castro Monte Redondo não se desenvolver mais, como falou, terrenos privados é mais difícil, mas é muito bonito em termos paisagísticos a freguesia de Guisando.
Uhum.
E depois é os acessos à cidade, é fácil, não apanha muito trânsito, eu bem vejo, eu trabalho no centro de Braga, em um quarto de hora estou no centro.
Uhum.
Eu prefiro percorrer esse um quarto de hora e ter esse problema logístico e depois ter o sossego,
claro,
que muita gente procura. Por isso que muita gente está a fugir da cidade, a procurar a freguesias. E Guisando tem isso tudo. E é por isso que se sente Guisando tem a necessidade de muita procura de terrenos, de casas, porque as pessoas estão cada vez mais a procurar isso.
Claro, muito bem. E agora colocava a seguinte questão para todos. Gostaria de ouvir a resposta de todos. Ou seja, que espaços gostariam de ver a freguesia ainda a ter? O que gostariam de ver a ser construído, criado na freguesia de Guisando? O que é que acham que falta a Guisando, Sr. Presidente?
Faz. Está uma coisa que ainda está no nosso projeto, que o João sabe, que até esperava que a Câmara, eu espero que a Câmara nos vá ajudar, que era um objetivo que disse ao João, daquele terreno que aquele senhor disse, eu aprovasse o terreno para construção, eu estou a fazer tudo por tudo, não é da parte da junta que não vai avante, e ele ia ceder o resto do terreno, daquele terreno de Botarás, que eu disse, que é um sítio fantástico ali, para fazer uma coisa quase equivalente ao que temos em Oliveira São Pedro, no Parque de Marinas, no Parque de Minhos. Ali como tem uma nascente de água, que é a nascente
do rio.
Do rio, que ali tinha ali fazíamos ali uma pequena lagoa, dava ali um espaço fantástico para a freguesia.
Uhum.
Que era um dos objetivos que eu queria mesmo fazer isso.
Aquilo não, mas é bem pendo... na nascente do Rio Guisando, é mais... já é onde desagoa.
Sim, mas é praticamente quase onde nasce. Que é. Ali podia fazer quase uma, não é uma miniatura, quase uma coisa idêntica à que temos em Oliveira. Aquilo que é que falta ali é o terreno e a colaboração que a Câmara nos ajuda um pouco.
Claro.
E ali ficava uma coisa no centro, que aquilo é mesmo no centro de Guisando. Aquilo tinha ali uma boa mais-valia para Guisando, que que eu tenho esse projeto na minha cabeça, que fica lindíssimo mesmo.
É, esse é um deles.
Muito bem.
Agora pode ser o teu.
Agora, eu tenho vários. Se for a falar, a câmara não vai ter.
Mas é o mais é isso.
Não, claro que nós lá, um dos espaços é este espaço que se falou agora, que é a troca que nós queremos fazer de um espaço que existe lá.
Sim, também.
Que é um campo que está lá, pronto, foi doado à paróquia. Que se der utilidade e foi ganho agora no orçamento participativo pela comunidade de Guisante, que se aquilo der fica limpo, fica ali com uma apresentação logo à entrada. Outro projeto que eu gostava era de aumentar a escola e ao jardim, era ter creche, fazer uma creche e aumentar, eu fazer, por exemplo, ter uma sala para cada classe, mas para isso é preciso ter criança.
Claro.
E as pessoas é assim. O Sr. Presidente há bocado disse, é verdade, nós colaboramos com tudo para que a escola não feche. E vamos fazer tudo por tudo para que a escola não feche, só se não depender de nós. Se vê que tal, tiver que buscar alguém.
Mas não é fácil, essa é a parte mais difícil.
Os pais não deixam. Mas claro que nós não queríamos que a escola fechasse. Agora, se fosse construída ali uma creche, eu já nem digo em Guisando, mas em Guisando, pronto, está a escola e está o jardim, mas há edifícios que nós temos da União de Freguesias que estão parados, podíamos fazer uma creche, criar ali uma creche, para que as pessoas também não... Porque há muita procura de creche. Desde que o Estado pôs a comparticipar o valor da creche, toda a gente agora quer uma creche. E o problema é que se nós tivéssemos lá uma creche, nós tínhamos quase a escola garantida. A escola e o jardim. Nós temos duas salas. Dizem, estão os alunos a usar o terceiro e quarto ano e o primeiro e segundo ano. Mas o que é certo é que eu falo isto com admiração, porque eu estou numa Eucaristia e vejo os alunos de Guisando a lerem uma leitura. Novinhos, pequeninos, a ler uma leitura ou a ler uma... E eles leem perfeito. Portanto, isso não há como é que, isso não é que atrapalha nas aulas. É sinal que as professoras ensinam da mesma maneira.
Claro.
Se calhar estava mais à vontade e a matéria é totalmente diferente para explicar. Mas quem me dera a mim ver duas salas de aula acima da escola. Era sinal, ou ao lado, era sinal que tínhamos miúdos para isso.
Claro.
Pronto. E depois também era o restauro dos baldeários, dos antigos baldeários, que também para o clube, para o grupo esportivo, nós estamos sempre também abertos para eles, porque nós fazemos, eles querem fazer as palestras deles bem para o nosso auditório, eles querem fazer reuniões bem para a junta de freguesia ou no salão de atividades, nós damos sempre uma sala para eles, mas eles tivessem um local próprio, eles tivessem, se reconstruíssem os antigos baldeários, iam ter uma sala de reuniões, iam ter um auditório, podiam fazer lá tipo um mini ginásio, iam estar completamente à vontade. Só não, que isso também, só quando esta fase dos sintéticos que houveram aqui no...
É do CGM, só estamos esperando...
Enquanto isso não estiver na Câmara, também, aquilo não é nosso, também não se pode fazer nada. E basicamente há obras que são essenciais. Claro que se me disserem a cozinha na Casa de São Miguel, claro que para mim também é bom. Há atividades, é sempre onde é um ponto de encontro onde estão as pessoas reúnem-se lá, porque eu vejo ao domingo de manhã, eu também frequento aquilo, já fiz parte do grupo também de trabalhar lá, de estar lá aquilo é bom quando tem muita gente, e no final de cada Eucaristia as pessoas vão lá para se encontrar, porque há muita gente idosa que, se acabando a Eucaristia ou a missa, as pessoas vão logo para casa, e ali é onde estão com toda a gente e falam, e depois sabem que quem está lá não está a lucrar com nada, muito pelo contrário. Tenho as famílias em casa à espera deles, às vezes para almoçar, e é meio-dia, é meia hora, é uma hora, e eles estão lá às vezes porque não querem mandar ninguém embora. Mas eles estão lá porque gostam, as pessoas estão lá, estão a fazer aquilo porque gostam. Claro que se fizerem uma cozinha já vai haver mais atividades, se calhar, vai haver mais encontros, porque eu acho que é o que as pessoas precisam. As pessoas precisam em Guisando é que lhe dê apoio.
Claro.
Eu posso fazer só um à parte daquilo quando fomos para a junta de freguesia, que quando começámos a preenchê-los o IRS, nós começámos a preencher o IRS, começámos a preencher dois idosos. No ano seguinte já vinha quase toda a gente. Agora deixam lá as senhas, já ficam lá os papéis de um ano para o outro. As pessoas não precisam de ir a mais lado nenhum. E antes ficavam assim, porque ia-se a algum lado, tinha que se pagar, ou não metiam os papéis de IRS. E eu acho que as pessoas precisam é disso.
Claro.
As obras são boas, muito bem, mas também as pessoas precisam de muito, principalmente os idosos, e ele acabou de falar.
E também precisam dos passeios que eles já pediram.
Passeios. E eles, claro, mas nós sempre tivemos, eles têm uma atividade, nós fazemos o grupo esportivo de Guisando, pede uma atividade, nós apoiamos, a escola pede, nós estamos sempre prontos para apoiar. Isso é que são grandes obras. O que fazem falta é ter mais condições para isso.
Claro.
Claro que se tiver a cozinha faz, o grupo desportivo Guisando faz, nós também se tivermos dinheiro fazemos, senão também sem dinheiro não fazemos.
Claro, naturalmente. Algum espaço mais que gostaria de ver também?
Já foi falado, a cozinha.
Mas a cozinha pode ser feita com bastante dinheiro.
Exatamente.
E a mão de obra
já está garantida.
Exatamente, a mão de obra está garantida. Assim, eu estou, como digo, estou lá há 10 anos, há coisas que o executivo sabe mais do que eu. Agora, o que eu gostava muito e vejo necessidade, mas como já foi falado aqui, é um bocado difícil, que é privado. É realmente uns passadiços até ao Costa Monte Redondo e depois, possivelmente, no futuro, prolongar até o Pena das Letras. Isso, claro, era um projeto, claro,
fantástico.
Estamos a falar de um projeto de top, não é?
Claro.
E claro, mas que trazia um nome de Guisando, além de fronteiras, trazia, claro. Fora de concelho até. Uhum. Agora, claro, é um projeto difícil, tem que se batalhar.
Sem dúvida. Carlos Oliveira, empresário da freguesia, conta que, apesar do sossego que aprecia, gostaria de ver na freguesia algumas facilidades, como uma caixa multibanco.
Eu acho que para a freguesia, para valorizar, e tendo em conta que eu, até como futuro morador, não vou querer que ela perca essa privacidade e essa calma que tem, eu acho que ali duas, três coisinhas eram essenciais para quem lá vai viver. Eu acho que um multibanco é essencial hoje em dia em qualquer lado, porque a gente precisa desse género de transação, até para quem não tem ligação à internet. Acho que um ponto de recolha de encomendas online também nos dias de hoje é extremamente essencial. E acho que um bocadinho ali para juntar o pessoal que não está nem no clube a jogar e nem tem por hábito praticar desporto, se calhar ali um espaço que desse para ter umas máquinas onde o pessoal pudesse fazer uns exercícios numa faixa etária também intermédia, acho que era interessante para valorizar a freguesia.
Estamos na reta final do nosso programa de hoje e eu convidava os três para aquelas pessoas que nos estão a ouvir sugerirem o que deveriam visitar se fossem a Guisando. O que é que as pessoas deveriam visitar em Guisando, Sr. Presidente?
Eu acho que em Guisando tinha muita coisa para visitar, não é?
Força!
Como já vão lá alguns também visitar
o Moinho.
O Parque de Moinhos.
Muito bem.
Os moinhos onde...
Quinta Pedagógica.
Sim, Quinta Pedagógica. Mas mesmo aqueles moinhos onde estava
O Choquinho Moleiro.
Que ainda são aqueles moinhos tocados em água.
Uhum.
Aquilo é muito giro quando se puser aquilo a funcionar.
Muito bem.
E também visitar também o Monte Redondo para ver a necessidade que há para a construção daquilo.
Uhum. Muito bem.
Nós, nas divulgações que nós fazemos do Monte Redondo, sempre que há uma caminhada ou qualquer coisa, aparece muita gente de fora. E depois as pessoas ficam, marcam ou põem um marcador lá no mapa e eles vêm sempre. Isso é o que nos dizem. Que depois trazem outras pessoas, porque na última caminhada que nós fizemos, que até tivemos lá com os historiadores, e houve um que disse que já tinha estado ali, porque tinha visto numa página qualquer de uma caminhada que nós fizemos e alguém pôs um marco ou qualquer coisa lá no mapa e divulgou, e aparece lá muita gente, aquelas pessoas que se interessam. Nós desta vez tivemos lá pessoas de Guimarães, Barcelos, nós já tivemos lá pessoas francesas,
uhum.
que fizeram a caminhada toda e nós chegaram a meio, claro, eles não sabiam que aquilo que era, mas chegaram a meio e eles queriam ir mesmo até ao fim.
Mas mesmo só pela paisagem, aquilo é bonito.
Uhum.
Aquilo, não haja dúvida que aquilo que... Pronto, para visitar, é isso, a Quinta de Moinhos, a Quinta de Moinho, a Quinta Pedagógica de Moinhos, já é muito visitada por escolas de fora do concelho e tudo, e... O Rio Guisando não é bem lá que se possa ver, mas também tem por lá.
Mas é no centro do Rio Guisando, que é lá. Uma poça.
Uhum. Muito bem. E o Sr. Macedo, o que é que acrescentaria?
Acrescentaria, no fundo, já foi dito a maior parte, aquilo pedagógico, o Castro de Monte Redondo e também outro património histórico, que é o Coração de Jesus, que lá está.
Ah, sim, também tem o Coração de Jesus e o Coração de Maria.
O Coração de Maria.
Muito
são
bem.
Dois monumentos fantásticos.
Foi aquilo que eu lembrava isso, é?
Lá está.
Mas também
é património particular.
Mas é particular.
Que é pena, porque é um. É, em termos históricos.
O Coração de Maria vai passar, vamos ver, o pretário vai construir e diz que nos cede aquilo. Em princípio. Agora o Coração de Jesus ainda pertence à Quinta do Ribeiro.
Pertence à Quinta do Ribeiro, é verdade.
Porque aquilo era... Eles tinham a imagem do Coração de Jesus numa ponta da Quinta e o Coração de Maria noutra ponta, que estavam virados uns para,
um para o outro.
E aquilo de antes era tudo revestido com cedros, tinha um escadório muito bonito. Era, agora, claro, fez-se loteamentos, está-se a construir. Aquilo já não é a Quinta, já é um loteamento, já não tem aquele impacto tinha de antes, mas muita gente que vai lá ainda fica que está limpinho, quem faz a, até, inclusive nós a pessoa que nos faz as limpezas vai sempre lá dar uma limpadela também, porque nós também não podemos ir limpar terrenos privados, mas também não queremos ver aquilo um bocadinho, vai lá o homem, não faz nada de mais, dá uma limpadela naquilo e mantém aquilo limpo.
Uhum, muito bem. E mesmo para concluir, uma última questão para o Sr. Presidente. Enquanto Presidente da União de Freguesias de Guisando e Oliveira, no seu último mandato, que mensagem gostaria de deixar a todos os habitantes de Guisando?
A mensagem que eu lhe queria deixar era dizer-lhe um obrigado a toda a população pelo carinho que também me deram e pelo respeito que têm por mim. E eu estou aqui até ao final para colaborar com eles. Mas gosto muito, muito da população de Guisando.
Muito bem.
E se eu fizer alguma coisa de errado ou menos bem, peço desculpa a toda a população.
Muito bem. Muito obrigada, Presidente Augusto, Sr. João, Sr. Paulo, por esta partilha. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra, deste domingo, onde estivemos à conversa sobre a encantadora freguesia de Guisando, pertencente à União de Freguesias de Guisando e Oliveira São Pedro, em Braga. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais da Nossa Terra, Braga, Val do Cávado, a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados, novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.